Bom dia a todos, bom dia Lucimara.
Bom dia.
Seja bem-vinda novamente, Lucimara, colega do projeto, psicóloga, psicanalista em formação. Para quem esteve conosco na semana passada, eu e a Lucimara falávamos sobre a depressão, doença que tem aumentado significativamente no mundo e também no Brasil. A depressão não existe uma causa única que justifique esse índice alarmante. Não somos seres puramente biológicos. Temos uma história pessoal, afetiva e também vivemos em sociedade e essa tem efeitos sobre nós. Para além dessas questões individuais, né, da história de cada um, esses avanços diagnósticos da depressão, eles nos convidam a pensar em como nós estamos vivendo em sociedade. A gente já falava esses dias sobre estarmos vivendo um tempo em que há um excesso de exigência que nós nos colocamos e também que são impostas pelo tempo em que a gente vive. Exemplo disso que eu falava esses dias, né? As metas de desempenho no trabalho, exigências desmedidas com o corpo, ser lindo, maravilhoso, plenamente feliz, né? Formas de viver que não afetam somente os adultos, pois são transferidas para as crianças também, que muitas vezes entram na mesma onda, né? Não tem tempo para brincar, tem agendas de executivo, os pais com pouco tempo para acompanhá-los, sobrecarregados. Tudo isso tem produzido uma sociedade em sofrimento e violenta. Crianças também têm depressão, né? Crianças sofrem, crianças também passam por momentos de muita solidão e precisam ser observadas. Nós vimos essa semana o exemplo do menino de 13 anos que matou uma professora na escola. Este é um tema que a gente vai falar em outro momento. Isso é o que recebemos em nossos consultórios. Pessoas em sofrimento e que muitas vezes não sabem mais o que acontece consigo mesmo, né? E se transformam em um diagnóstico. Como, por exemplo, chegam dizendo que são: eu sou depressivo, você trata de depressão, né, Lucimara? Lucimara, eu queria te convidar a falar um pouco, contar um pouco para os ouvintes o que que você pensa sobre isso. Como é que é a tua experiência, né? A partir da experiência, do estudo, o que que você pensa sobre isso?
Então, bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos escutam. Bom, acho que é importante assim marcar, né, que nós, da psicanálise, nós tratamos o sujeito que sofre. Né? Embora as pessoas possam muitas vezes, né, buscar assim quem trata de depressão, né, ou de outros transtornos psicológicos, a gente trata do sujeito que está em sofrimento. E o problema, né, disso, assim, quando isso se torna algo, e a gente vem vendo isso, né, na nossa sociedade, é que quando alguém está em grande sofrimento e não consegue nomear aquilo que sente, quando não consegue compreender sobre o seu próprio estado, né, o risco disso é se entregar, né, a uma ausência de autonomia, né, um assujeitamento à vontade e ao discurso de outros, de forma desesperada, né? Não sabe bem o que está acontecendo, o que está sentindo. E a gente pode ver assim esse aumento de autodiagnósticos, né, psiquiátricos, em que muitas vezes as pessoas repetem também aquilo que escutaram. E o risco disso, Aline, assim, é o apagamento do sujeito, né? A gente vê muitas ofertas nas mídias, nas redes sociais, ofertas até perigosas, maldosas, né, de tratamentos milagrosos, curas rápidas, técnicas para se livrar de sintomas, né, como se uma receita pronta servisse para todos de uma mesma forma, né? Isso é retirar a subjetividade, né, desconsiderar a subjetividade. E também a gente vê, né, bom, então faltaria alguma substância, né, no cérebro da pessoa deprimida, e a única forma de tratamento seria a medicação. A gente entende, né, que em alguns momentos, em situações, a medicação, ela se faz necessária, né, quando se tem um risco na integridade física do sujeito, quando ele não consegue mais se levantar, se alimentar, dormir, falar. Né? Mas a medicação, e às vezes associada, né, ao tratamento, à psicoterapia, à análise, né, a medicação ela é necessária, mas desde que ela seja na medida certa para devolver à pessoa a capacidade de falar sobre o que sente, sobre o que pensa, né, falar de si. Que é importante lembrar, né, Aline, que não existe remédio para pensamento, né?
Sim, Lucimara. E também que a cura não é a mesma coisa que eliminar sintomas, sim?
Isso mesmo. Porque vamos pensar, né? Quando alguém está com febre, né? A gente pode dar uma medicação para baixar a febre, mas é preciso examinar o que está causando a febre, né? A gente elimina o sintoma, mas não o que está causando. Então, a gente pode falar, né, de curas, então, bom, o controle daquilo que é o exagero, a recuperação da autonomia, isso sim. Mas nós, analistas, a gente trabalha dando lugar de escuta e fala, né, como uma possibilidade de restituição subjetiva desse sujeito, né, para que possa, então, ver os seus desejos, para que possa nomear suas dores, os seus afetos, sua angústia, construindo recursos para lidar com aquilo que acontece consigo, né. E é claro que nós, né, Aline, a gente trata dos sintomas, a gente ajuda o paciente a sofrer menos, mas para isso é preciso haver uma transformação subjetiva, né, em que o próprio paciente possa compreender o que que se passa consigo, o que que lhe faz sofrer. E essa transformação, né, ela não se dá sozinha, ela não se dá com técnicas prontas que servem para todos, né, ou só prescrição medicamentosa. Ela se faz, né, nesse encontro humano entre, né, um analista disponível, atento e um sujeito que está em sofrimento.
Muito obrigada pela tua participação no nosso espaço, Lucimara. E agradeço aos ouvintes que nos acompanham e até a próxima semana.
Obrigada, Aline.